Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez ocupo esta tribuna e ao mesmo tempo cumprimentar todos nos quatro cantos desse rincão brasileiro que nos acompanha nesse instante aqui na tribuna do Senado Federal. Ao mesmo tempo, senhor presidente, participei ontem de uma audiência pública no meu estado de Rondônia, onde debatimos, e também quero mandar um abraço a toda a população do meu grande estado, esse estado rico, estado forte, que vai fornecer para o Brasil parte da energia que o Brasil precisa. Mas participei ontem de uma audiência pública para discutir na Assembleia Legislativa o endividamento do estado de Rondônia. Ao mesmo tempo, nós debatemos naquele momento, e eu fui lá exatamente para poder debater a viabilidade. Porque ao mesmo tempo que o governo do estado de Rondônia pede um empréstimo de 542 milhões de reais, deu de isenção para os consórcios Santo Antônio e Giral e a linha de transmissão mais de 1 bilhão de isenção de ICMS. 25% desse dinheiro, desse 1 bilhão, é dos municípios, para investir na educação e investir na saúde. Mas, incrível que pareça, o governador do estado, do nosso estado de Rondônia, não esteve presente. Mandou a equipe completa, mandou o time e a equipe de choque. E, ao mesmo tempo, mandou uma carta, um ofício para o presidente da Assembleia Legislativa, aonde diz que o senador Ivo Cassol, quando era governador, deixou um monte de abacaxi, um monte de pepino e de dívida para trás. Só faltou o atual secretário da Casa Civil, Juscelino, também imputar a mim a dívida do antigo Banco do Estado de Rondônia, Beirão, o senador Armando Monteiro. Uma dívida que foi na época da gestão do PMDB, que era de 48 milhões de reais, na ânsia de um projeto político de permanecer e perpetuar no cargo em Rondônia, para pegar mais 115 milhões e assinar uma dívida de 548 milhões de reais. Só faltou imputar isso a mim, porque a dívida da Caerd colocaram nos meus ombros, e foi nos governos passados que era um cabide de emprego. Era Lotório, era Enaro, Oceprof, tantas outras autarquias da CPRM que eu extingui. A única que ficou foi a Caerd. Está deficiente, sim, mas não porque o Ivo Cassol, ex-governador, deixou. Foi por incompetência dos próprios governadores passados, a exemplo do governo que está hoje no meu estado, que fazia parte das gestões passadas, que fez um cabide de emprego. Onde no passado tinha 2 mil pessoas empregadas, hoje a Caerd toca com nada mais, nada menos que 500 a 600 funcionários. Mas não é só isso. Colocaram também nos meus ombros, em nome do secretário da Casa Civil, Juscelino, foi deselegante na audiência pública de ontem, foi deselegante, porque ele devia ter aproveitado o tempo dele, os demais secretários de Estado e os assessores, para cuidar a roubalheira que está tendo dentro do meu estado. Roubalheira em praticamente todas as secretarias. Teria que aproveitar esse tempo e cuidar, na verdade, da gestão, que infelizmente é um desastre, porque não tem comando. Mas, ao mesmo tempo, o governador se preocupou em dizer que o caos que está na saúde em Rondônia hoje também é culpa do Cassol, do ex-governador. Eu já estou 1 ano e 1 mês. E quando ele assumiu o governo, em janeiro, disse, levou o Jornal Nacional, que ia transformar a saúde em 90 dias. Ele diz aqui que nada foi feito na saúde. O serviço cardiológico do meu estado, quem levou fui eu. Tinha 5 leitos de UTI, 3 leitos de semi-UTI, senhor presidente. E hoje tem 127 leitos de UTI. Foi na minha gestão. Não bastasse isso, nós deixamos o hospital praticamente pronto. Um hospital, Cosme Damião, de 70 leitos. Compensação das usinas, reforma do João Paulo II, ampliação do hospital de base. Não bastasse isso, que ele está equivocado, porque se alguém mentiu aqui foi ele, porque ele mentiu para o povo de Rondônia quando prometeu uma nova Rondônia em 2010 e está entregando pesadelo, desastre, corrupção. O que ele conseguiu fazer, Juscelino? O que vocês conseguiram fazer? Você entrou agora há pouco. O que vocês fizeram em 10 meses, eu não deixei fazer, senhor presidente, em 8 anos. Em 8 anos não deixei que jamais a roubalheira tomasse conta de um Estado. Em 8 anos eu não tive nenhum assessor, eu não tive nenhum secretário preso por desonestidade e corrupção. E ao mesmo tempo ele diz aqui na nota que eu não fiz nada, nem um único hospital eu construí. Mas eu concluí o hospital de Cacoal, que o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, sabe que não poderia fazer com recurso próprio, porque o dinheiro que foi na época da gestão deles, o gato comeu, desviaram. Desviaram. E a população ficou à mercê muitos e muitos anos, 14 anos. E aí eu fui lá, trabalhei, concluímos o hospital, são 180 leitos de enfermaria, mais 30 leitos de UTI, onde só tem hoje 10 leitos de UTI funcionando e praticamente está sendo usado 20% dos restantes dos leitos do hospital. Construí o hospital de São Francisco, está pronto, faz mais de um ano e um mês, senhor presidente, que até agora sequer colocaram para funcionar. Mas o culpado disso tudo é o senador Ivo Cassol. Eu faço o inverso. Enquanto estão dando 1 bilhão de isenção para as usinas, a que tipo de acordo aconteceu? E aí eu gostaria que o secretário da Casa Civil que assumiu, venha de ficar falando como se fosse o secretário biônico. Primeiro pergunta para a equipe do governo que mandou o projeto, quem foi que levou vantagem nesse projeto? Quem foi que ganhou? Porque eu acredito que não foi em vão que aprovaram o projeto de lei, dando 1 bilhão de isenção para as usinas. 1 bilhão de isenção que poderia gerar emprego e gerar renda no nosso Estado. Mas, ao mesmo tempo, estão buscando 540 e poucos milhões de empréstimo. Não sou contra as obras, não, gente. Eu sou a favor. As obras que precisa para a estruturação do Estado de Rondônia é fundamental para o município, para o Estado, para a nação. Eu sou contra quando já tem aprovado 289 milhões e até agora sequer foram utilizados. Está pronto, é financiamento que nós temos que pagar. Mas, ao mesmo tempo, dizem aqui na nota do governador que o STN aprovou. Eu estou aqui em mãos uma nota do Tesouro, da Secretaria do Tesouro Nacional, onde essa nota diz o seguinte, essa nota diz que o Estado não tinha as condições de financiar 10 milhões de reais quando no mês de dezembro o Senado aprovou na comissão. Nossa, e o próprio senador Riquião disse que o Estado de Rondônia era o governo federal para fazer a doação desse recurso, uma vez que o Estado de Rondônia não tinha como pagar. Mas mesmo assim nós aprovamos 10 milhões de reais. O STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, falou, está escrito. E é do dia 28 de setembro de 2011. E nós aprovamos em dezembro, porque o empréstimo é do BIRD e o governo federal tem que avalizar, senhor presidente. Agora, para poder pegar um financiamento de 543 milhões, o governo federal, para se livrar dos compromissos que tem com o nosso Estado, para cumprir a parte social das usinas, aí oferece financiamento. Ah, mas financiamento, o juro é baixo. É, o juro é baixo, é só 1,1%, parece, por cento. Mas e a correção? Como é que estão os países europeus? Como é que estão os Estados Unidos? A cada pouco todo mundo vê um país caindo de um lado, outro caindo do outro. E se a inflação voltar aqui, como é que fica? Ao mesmo tempo que dizem que ficou 200 e poucos milhões, se for verdade que tivesse ficado isso, mas eu tenho aqui em mãos o relatório do Tribunal de Contas que diz o seguinte, o relatório do Tribunal de Contas, o número 186410 do ano passado, conforme se verifica no tópico seguinte, relativo à análise demonstrativa da disposição de caixa, apartando o regime de previdência menos o Iperão, houve suficiência financeira após a inscrição e restos a pagar, não processado e sobrando R$3.172.000 em caixa. Não bastasse isso. Mesmo assim, eu quero lembrar em 2003, eu quero lembrar nos governos passados quantos milhões de folhas de pagamento atrasado deixaram. Até o Iperão vocês não pagaram os encargos sociais, porque só foi pago na minha gestão. Mas ao mesmo tempo, enquanto fico correndo atrás de financiamento, eu estou fazendo o contrário, senhor presidente. Eu vim hoje aqui junto com o presidente, junto com o procurador de Estado, doutor Alexandre, também vim aqui junto com o técnico Tribunal de Contas e o conselheiro do Tribunal de Contas do meu estado, doutor Crispim, numa audiência pública junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Ricardo Lewandowski. No meio da sessão, nos atendeu, aonde, em 2008, esta pessoa que vos falo, entrei na justiça para poder fazer a revisão da dívida do Beirão. Eu não pedia o perdão da dívida, não. Eu queria a revisão. E a auditoria já apurou que tem mais de 122 milhões daquela época, dinheiro daquela época, que foi colocado para nós pagar na calada da noite que o governo fraco assinou, que hoje esse dinheiro corrigido dá 903 milhões. Se a dívida total apontada ontem na audiência pública, senhores deputados, senhores senadores, deputado do meu estado, apontou ontem um débito ainda do antigo Beirão de 1 bilhão e 900, que era 1 bilhão e 600, não 1 bilhão e 900, só aqui é 903 que vai diminuir. Só aqui vai diminuir 903. Já os peritos apontaram, já verificaram, já viram essa diferença. É isso que nós vamos buscar hoje na audiência pública. É buscar o que nós temos de direito. E a partir de hoje eu estou entrando com um documento no Tribunal de Contas do meu estado. Eu quero saber como foi que foi vendido a Serão naquela época, daquela gestão irresponsável. É isso que nós estamos buscando. Então, portanto, eu fico mais triste ainda, senhor presidente. E olha que a dívida do Beirão nós já pagamos quase 2 bilhões de reais. Estamos devendo hoje mais 2 bilhões. Aí dizem que banco, que empréstimo. Gente, qual é o banco, qual é a instituição financeira que não quer emprestar para o bom pagador? Gerente de banco, nosso líder, Romero Jucá, gerente de banco e banco não tem dó de ninguém. Se você deve, ele te toma a casa, te toma a terra, te toma a fazenda, te toma o sítio, te toma a geladeira, te toma a calça e a camisa. Não tem dó de ninguém. Instituição financeira é assim.